Hello, cast people! Hoje eu tô gastando meu inglês porque estamos direto de LA, mentira, pra falar da 93ª edição do Oscar. Eu sou Mariana e estou aqui com...
correspondente Diego.
Nossa, que chique, de gravata borboleta, pra comentar nossos acertos, erros, surpresas, tudo que aconteceu no Oscar. Está chegando os famosos Mariana e Diego para falar dessa temporada de premiações. Vamos começar por algumas categorias técnicas, como design de produção. Quem ganhou foi Mank.
Que troço é esse?
Design de produção, se a gente fosse falar assim muito por alto, seria o decor, a decor do cenário.
Tipo o que eu faço em casa?
É, exatamente. Tá. Faz a bagunça toda.
Eu nunca ganhei o Oscar.
Depende de quem tá votando.
Ah, gostei disso.
Você tem suas chances. Mas aqui tivemos Mank ganhando sua estatueta, e não foi a única, porque ele também ganhou por uma outra categoria técnica, que foi fotografia. E temos mais uma surpresa, porque o queridinho dessa categoria era Nomadland. Tava todo mundo apostando, mas Mank levou. São categorias muito
fotografia, né? Que Nomadland estava forte, não é isso?
Isso. Design de produção, eu tava apostando muito em meu pai. Porque, como a gente questionou bastante, a decoração do apartamento contava muito.
Personagem do filme, né?
Exatamente. Mas aqui não teve pra ninguém, não. Então, pra quem tem preconceito com preto e branco, veja bem, o filme ganhar design de produção e fotografia, eu acho que talvez seja uma hora de olhar com outros olhos pra esse filme.
Sim, tem toda a dificuldade também de se fazer, né? De se reproduzir aquilo. Acho que é um trabalho realmente gigantesco e que a gente é de fora como telespectador, não consegue ver muito, entender muito e saber a dificuldade, assim. Mas é super merecido.
Pois é. Vamos passar para a próxima? Vamos de montagem, é o que se chamava antes de melhor edição. E aqui seria a hora de você cortar uma cena, é a hora de você colocar uma cena após a outra. Como que você vai fazer isso?
Isso é difícil de fazer, né?
Eu estava apostando muito em meu pai também. Eu acho que a edição faz muita diferença na forma como o diretor quis contar a história pra gente. Mas quem ganhou foi o Som do Silêncio. Pra mim foi uma das maiores surpresas da noite.
Interessante. Confesso que eu não consigo compreender muito bem esse, o grande tchan do Som do Silêncio em relação a montar a edição.
Eu acho que tem a ver com você conseguir mudar a hora que o diretor queria colocar pra você ficar surdo junto com o personagem.
Excelente, hein?
E pra você poder voltar a escutar. Então essa escolha que ele tinha do vai e vem, de repente...
Entendi.
Deve ter sido por isso, mas o grande favorito dessa categoria não era meu pai, era o Set de Chicago, porque tinha muito personagem, tinha muito vai e vem também.
Interessante.
Então eram takes muito rápidos, trocava de cena toda hora, era muita gente falando no julgamento, então câmera pra cá, câmera pra lá.
Inclusive, falou de Set de Chicago, né? Levou uma premiação interessante nesse Oscar.
Qual?
Né? Premiação Glenn Close. Que é indicada e não leva nada.
É nesse, sabe que foi o único filme indicado a melhor filme que não ganhou nenhum Oscar.
O único dos 8, né? Que não levou nada pra casa.
Muito bizarro, eu fiquei chocada com isso. Outra categoria técnica que a gente pode falar de make e cabelo, maquiagem e cabelo, que é uma categoria única.
É seu manjo, hein?
Tá cortando o cabelo em casa, que é uma beleza.
Ah, aí, ó. A prêmio eu não recebo, né? Tudo bem. Figurino, então, nem se fala, hein? Figurino de quarentena.
Tá arrasando. E aqui quem ganhou, os dois foram os únicas categorias que a voz suprema do blues ganhou. Foi pra maquiagem e cabelo e figurino.
É, ficou interessante, né? Porque... muito se falou deles conseguirem remontar aquela figura, que é uma figura que não tem muita informação, né? Muito, tem foto, ela é da década de 20. Então, realmente, pouco que eles tinham, eles fizeram do limão, fizeram a limonada ali.
Fizeram pra criar. Eu não, eram os favoritos mesmo da categoria, mas Eu não gostei tanto. Eu achei que, de certa forma, a Viola se escondeu um pouco atrás da maquiagem. É, pra mim ficou over, assim, mas tem que lembrar que é uma adaptação do teatro. Enfim, a gente tá falando de cinema, não é teatro.
Sim,
então
exato.
Eu tô avaliando uma maquiagem de cinema. Não me agradou tanto. E eles nem trocam de roupa, né? Então não é, por exemplo, um Emma que tinha na categoria de figurino. É uma categoria assim que normalmente o Oscar gosta muito de filme de época e tal.
Sim, sim, e o Mank nessa história também.
Também mandou bem, né? Só que não tinha pra ninguém. A voz suprema do blues era realmente o favorito pra ganhar. E confirmou.
E levou.
Aí a gente pode falar outra categoria técnica, que é o melhor som. Agora não existe mais edição e mixagem, eram categorias separadas, e hoje é o melhor som, e o favoritismo foi confirmado também, e foi incrível o Riz Ahmed entregando, né?
Ah, maravilhoso, o sorrisinho dele, essa alegria, nossa, fiquei alegre com ele também, porque o som, como a gente falou no nosso episódio sobre o som de silêncio, o som faz toda a diferença nesse filme, o som é uma das partes mais importantes no filme que fala de um surdo, né, de surdez e tudo isso, então assim, é mais que merecido.
É, e até então o que se esperava é que o filme fosse ganhar só por essa categoria. Mas como.
Surpreendeu?
Surpreendeu com duas vitórias.
Exato.
É, aqui a gente ainda tem canção original.
Essa me surpreendeu, hein?
Também. Eu acho que o favorito era o Speak Now, do Leslie. Leslie Odom.
Fiquei com dó do. Mas tô falando assim, eu sou um pouco fã, assim, então eu fico. Entendo, eu também acho a Her também muito boa, assim, menina de 23 anos levando, e ela tava bem, um look muito massa também no negócio, ela é bem irreverente, eu gostei muito dela, gostei muito do que ela falou também, achei que tá de bom tamanho, a música é sensacional.
A música se chama Fight For You, do filme Judas e o Messias Negro, e aqui acabou que Uma Noite em Miami, que tinha grandes chances nessa categoria, acabou saindo de mão vazia, né?
Pois é.
Na noite, infelizmente. Outro que tava muito cotado também era a Laura Pausini, pela música EOC, de Rosa e Momo.
É mesmo?
Aham. Uhum. Eu não gostei e eu fiquei feliz que ela não ganhou. As músicas que eu mais gostei mesmo foi a Fight For You, que foi a vencedora, e o Speak Now, de Uma Noite em Miami.
Você ficou feliz que não ter ganhado.
Isso.
E eu sim.
É. Mas essa categoria não tava tão forte, né? Não tinha tanta música incrível.
Ah, eu achei sim, cara. Pelo menos tinham duas que eram muito, muito fortes, assim, muito legais.
E o Hear My Voice, que é o da Celeste, do filme Sete de Chicago, tá passando inclusive nas rádios já, então...
Ela é boa pra dormir.
Eu não gostei também não dessa. E aqui canção... A gente tava falando de canção original, né? Tem que ser uma música que foi feita para o filme. E aí, esse ano, eles também mudaram e colocaram trilha sonora original. Agora, pra você poder se inscrever o filme nessa categoria de trilha sonora original, tem que ter uma porcentagem mínima de músicas que foram feitas pro filme também. Aqui não precisa ser só canções. Pode ser, por exemplo, quem foi o grande vencedor? Foi Soul.
Merecidamente, né?
Tava favorito também. E aqui tem muitas músicas que eles chamam de diegéticas. São músicas que servem só pra fazer uma pequena composição de uma cena específica, né? Bastante música instrumental. Desde quando a gente questionou sobre o Soul, a gente já tinha falado que a composição foi feita pelo Atticus Ross e o Trent Reznor, e eles estavam concorrendo na mesma categoria, trilha sonora original, pelo filme Mank. Então eles tinham duas chances de ganhar. E aí o Soul também ganhou melhor animação, sem nenhuma surpresa.
Barbada, né? Nenhuma surpresa.
Quando a Pixar tá em animação, né, é muito difícil tirar da mão deles, e trilha também. Trilha
é, cara, eles já ganharam quase metade das premiações, né, que levaram.
Aí a gente vai pra categoria de documentário. Aqui tava bem disputado.
Tava na risca-faca danado.
Foi uma categoria que a gente conseguiu assistir a todas as produções. E você tinha um favorito?
Tinha, meu favorito ganhou.
Nossa.
Era ele mesmo, o professor. Pô, esse filme, esse documentário é muito tocante, né? Eu gostei demais, assim. A relação deles é linda demais. É surpreendente. Mas tinham outros grandes ali também, de peso no... como o Collective, que é bem pesado, assim, você pensar por uma parte realmente de documentário, se criar aquilo, né, se buscar.
Vou contextualizar um pouquinho, que tem uma coisa, é um filme da Romênia, mas ele tem uma similaridade com o Brasil, porque o que aconteceu na Boate Kiss aconteceu semelhante com eles. Ficaram algumas pessoas mortas na hora, mas a maioria ficou queimada e foi para o hospital lá na Romênia. Só que a grande maioria não morreu por conta das queimaduras. Eles morreram por causa de bactérias.
Infecções, é, exato.
No hospital. E aí o documentário ele vai revelar todo um sistema que existe por trás desse sistema, né, de como eram comprados, como eram forjados os desinfetantes dos hospitais.
Sim, diluídos os desinfetantes dos hospitais.
Mas cara, isso foi a primeira ponta,
assim. É, a ponta do iceberg. Foi se descobrindo incrível,
muita
cara.
Coisa. Bem,
o brasileiro vê isso com muita proximidade, assim. É muito parecido, de fato.
Infelizmente. Mas o meu favorito aqui era o Agente Duplo. Aliás, acho que era o filme mais fofo que eu já vi nos últimos tempos.
Sem dúvida.
Muito interessante. A gente tá falando de um... É um documentário que também tem toques ficcionais. Então, é uma ficção com não ficção. Mas se eu fosse apostar dinheiro, eu acho que quem tava crescendo muito era o documentário Time, que tá na Amazon.
Que é bem chato, né?
Eu achei chato.
Bem chato.
Ele é preto e branco. Ele é interessante porque mostra uma mulher que teve o marido preso por 20 anos. E ela fez filmagens da vida dela. Só que eu achei meio sem emoção, assim.
É esquisito. Eu também não consegui me conectar muito. O outro que eu achei um pouco chato também foi o Creep Cam. Assim, chato de ver, um pouco arrastado, mas com uma mensagem muito interessante por trás e várias coisas. Tipo, era muito de altos e baixos o Creep Cam. Mas, é assim, também enquanto documentário, algo sensacional, né?
Como que eles conseguiram... foram atuantes no sistema legislativo lá nos Estados Unidos... para fazer aprovar direitos civis básicos dos cadeirantes e deficientes, na verdade.
Em geral, acessibilidade, né?
Acessibilidade, exatamente.
Isso influenciou a toda a legislação no mundo inteiro. Então, a luta deles realmente foi uma luta de abrangência global. Bem interessante. Mas ganhou meu favorito, que é o Professor Polvo, que vale a pena assistir, porque é lindo. Achei lindo demais.
E ele ganhou o BAFTA, que é a premiação mais próxima do Oscar, né? Porque... vem vindo, sei lá, o SAG Awards, Golden Globe, mas o BAFTA, acho que foi uma semana antes, e ele ganhou. Então, quando ele ganha o BAFTA, todo mundo, na hora de fazer a aposta, já foi pro Professor Polvo.
Ótimo.
E aqui, a gente podia ir pra roteiro, e é curioso, porque esse ano foram as primeiras categorias, né, que foram premiadas.
Nossa, foi tudo misturado, né? Dessa vez foi tudo misturado.
Eu acho que eles tentaram fazer uma jogada pra tentar fazer um sanduíche. Então, começava numa crescente, primeiro ia aqueles curtas de animação, curtas de documentário, que ninguém tinha assistido, pra ir numa crescente. Só que aí, agora, eles quiseram manter a gente... preso, assim, do início até o final, porque você tem categoria de roteiro, são as primeiras que você quer ver desde o início,
lógico,
também.
Lógico. Uma jogada interessante.
E aqui quem ganhou o roteiro original, eu fiquei muito feliz que Bela Vingança ganhou.
Surpreendeu?
Eu achei que não foi uma grande surpresa, mas acaba surpreendendo sim, porque o favorito era quem? O Sete de Chicago, por conta do Aaron Sorkin. Então... Foi uma surpresa por conta disso, mas era merecidíssimo e foi incrível ver a Emerald Fennell indo lá gravidíssima buscar o roteiro. E ela não foi grávida só buscar o roteiro, ela também fez partes do pós-produção do filme grávida. Então foi muito interessante, eu amei, fiquei muito feliz. Ainda mais se tratando de um filme que é tão atual, né? Que fala de uma mulher que sofre abuso sexual e ela vai se vingar, então tá muito na onda do Me Too. É um tema muito, muito, muito do cinema, de Hollywood, inclusive.
Verdade, verdade.
Então eu achei maravilhoso isso e ela é estreante, né? Isso que deixa ainda mais interessante.
Ótimo.
E se formos pra roteiro adaptado, aqui a gente tem quem, Diego?
As favoritas.
Seu favorito.
Meu favoritaço.
eu tava torcendo, foi minha aposta também, meu pai. Ele desbancou alguns filmes bastante interessantes, inclusive o que tava, que era o favorito óbvio da noite, era o Nomadland. Ele que estava mais cotado para ganhar. E se a gente considerar que o Florian Zeller é um francês, né?
É.
Ele... Não sei, eu não imaginei que ele fosse
ganhar.
É, lembrando
que ele é a adaptação do teatro, né? Da peça do próprio Florian Zeller. E o outro de um livro, Nomadland, de um livro. É interessante, né? Tanto transformar um livro em filme, como uma peça de teatro em filme, é tão de parabéns.
Pois é. Aí é que tem uma coisa interessante, que é o Borá, que estava também indicado em roteiro adaptado, e aí você fica se perguntando, uai, mas foi adaptado de quê? Foi adaptado do próprio Borá, entendeu?
Gente,
é.
Inception.
E o Tinha Uma Noite em Miami, que também tinha grandes chances, assim, não grandes chances, foi perdendo força, mas também adaptado do cinema, do Kent Powers, que era o co-roteirista do filme também, então ele era o que aconteceu com o Florian Zeller? Ele era o criador da peça e também o roteirista do filme. E aqui temos até o Tigre Branco, que foi adaptado de um livro homônimo, indiano, e já figurou em lista de best-seller de New York Times e tal. Então, com surpresas, mas sem surpresas.
Puta!
Agora, o zero surpresa que temos aqui é na categoria de filme internacional.
Ah, não, batidaço, né? Não tem como.
Ele vinha ganhando vários prêmios, e o principal é que o filme Druk, dinamarquês, também estava indicado na categoria de direção. Então isso já indicava que realmente...
Vinha forte, né?
Aí, só fazendo menções, a gente também teve o Collective, que foi o documentário lá da Romênia. O Homem que Vendeu Sua Pele, que é da Tunísia. Kwavadis Aida, que é da Bósnia e Herzegovina, muito elogiado.
Esse eu não assisti, não, mas tô doido pra ver.
Também. Mas o pessoal que assistiu gostou demais. E também tinha, né, poderia figurar como um azarão aí. E por fim, tinha o Better Days, que é de Hong Kong. Aqui, Diego, acho que podemos ir pra atuação.
Acelerou na reta posta.
Vamos falar de ator coadjuvante? Quem estava concorrendo era o Sacha Baron Cohen, pelo Sete de Chicago, Daniel Kaluuya, por Judas e o Messias Negro, Leslie Odom Jr., Uma Noite em Miami, Paul Rassi, pelo Som do Silêncio, e Lakeith Stanfield, pelo Judas e o Messias Negro. Quem ganhou?
Daniel levou.
Ele já era figurinha querida em Hollywood, desde que ele fez Corra, do Jordan Peele.
Ah, ele é sensacional, esse cara.
E agora, levando aqui, e sem nenhuma surpresa, essa categoria já tava... Todo mundo acertou o bolão, com certeza, porque ele tava ganhando todos os prêmios. E teve uma curiosidade, que a gente já falou, que aqui tem dois atores coadjuvantes pelo mesmo filme, e acabou que ficou todo mundo sem protagonista, né? A gente poderia dizer que o filme ficou sem protagonista. E fizeram uma contagem, ambos aparecem basicamente a mesma quantidade, eles têm a mesma quantidade de tempo de tela. Um tem 48, outro tem 46.
Deixaram bem dividido, né?
E eles quiseram usar esse critério técnico. Mas o filme, ele inscreveu o Lakeith pelo melhor ator. Quem colocou ele como coadjuvante foi a academia. E eles podem fazer isso.
Interessante. Não sabia.
Mas aqui você tinha um favorito, né? Que não era o Daniel.
Era o Paul Rassi.
Não era o Leslie Odom?
Não. Leslie Odom eu queria pela música, né? Pelo Speak Now, né? Nesse filme, eu, assim, acho que... É uma boa, excelente atuação, mas não tinha nem como brigar, não.
Bom, em atriz coadjuvante temos Maria Bakalova, pelo filme Borá. Ela é búlgara.
Búlgara, isso aí.
Primeira vez que um ator, né, uma pessoa búlgara é indicada na categoria de atuação.
Mandou muito bem no Borá, mandou muito bem.
Ela tava com chances de ganhar, mas eu não gostei, assim.
Eu adorei, achei muito caricato,
achei engraçado.
Mas é, totalmente.
E não achei que exigiu tanto a não ser coragem. Ela foi muito corajosa pra fazer o que fez,
de fato.
Analisando a atuação, eu ia ficar muito chateada se ela ganhasse.
Tá, é.
Temos também Glenzinha, por Era Uma Vez um Sonho.
Eu adorei essa atuação, né? Essa atuação que recebeu também o Framboesa, né? É uma loucura isso, cara.
Framboesa de Ouro, que é o Oscar dos piores.
É, isso é uma sacanagem.
Numa mesma atuação.
Isso é um deboche.
Ela foi indicada para melhor atriz coadjuvante e para pior atriz, digamos assim, que é o Framboesa de Ouro.
Eu acho que a pior atuação que ela pode fazer ainda é melhor do que muita gente, então não tem como mandar isso, não.
Temos um fã. Eis que surge um fã.
Que isso?
Olivia Colman, por Meu Pai, também tava.
Tava lá comendo pipoca, né, assim, né? Tava como se estivesse no, no...
Assim como ela tava quando ela disputou assim em A
Favorita.
Assim como
ela é, né? Assim como ela era, né?
Ela tá sempre super vibes, na
ela
boa.
Ela é mara também.
Amanda Seyfried, Mank, eu achei ela espetacular, falamos muito da atuação dela na questionada do Mank.
Realmente.
E ela tava perfeita, maravilhosa, e eu acho que ela
acho
ainda
que ela
tem
roubou
muito...
a cena, cara, eu acho realmente que ela roubou a cena.
No filme, né? Porque
sim.
Quem roubou a cena na premiação, pra mim, foi a vencedora Yoon Yoo-jung, por Minari.
Agora eu só chamo de Yo-Yo.
Gente, ela é muito... Dizem que ela é a Fernanda Montenegro, da Coreia do Sul. Ela é uma... Chamam
moral,
de vovozinha do Minari. E ela é cheia de personalidade. Ela ganhou o BAFTA, que é o Oscar, né, em inglês. E quando ela recebeu a premiação... Ela falou, eu nem acredito que vocês me deram esse Oscar, vocês são tão snobs e vocês foram premiar uma sul-coreana. Aí todo mundo achou que ela não tava, né, se confundiu ali no inglês e foram confirmar com ela. Não, é isso mesmo, eu já morei na Inglaterra, eu conheço os ingleses, eles são muito snobs. Eu não acredito que eles me premiaram.
Maravilhoso.
E aqui, ontem, ela não deixou barato também não,
sem
Diego.
Sem views, cutucando pra produção. Hein?
Vocês sempre erram meu nome, mas tudo bem, estão perdoados.
Eu perdoo.
Falou, tava super feliz de conhecer o Brad, quem não?
É.
Brad Pitt que deu a estatueta.
Não importa quem você seja, né? Se você é uma senhoria da Coreia do Sul, quer conhecer o Brad Pitt, que poder é esse?
E é o primeiro ator, atriz, pessoa sul-coreana a ganhar o Oscar por uma atuação.
Exato.
Fazendo história. Bom, vamos falar de ator e atriz ou vamos pra direção? Porque o filme, o Oscar deu essa bagunçada aí.
Deu total.
Deixou ator e atriz por último. Você consegue imaginar algum motivo? Eu fiquei pensando nisso.
Sei, talvez seja sempre por termômetro mesmo do que poderia acontecer. Eu acho que deixaram pro final o que seria o que tava todo mundo esperando uma coisa, mas com uma pontinha de que poderia não ser.
Eu acho que eles
fizeram dessa forma, né? Que
eu
foi
acho
o melhor ator.
A Chloe Zhao já tava tão...
Exato,
com a estatueta na mão,
exato,
que não fazia sentido deixar tão pro final. Ela recebeu a estatueta logo no início.
Foi protocolar, assim, praticamente. A
mas, assim, tirar o melhor filme do último, eu também achei bem
ousado,
né?
Bem forte, né? Eu gosto quando o melhor filme é o último, pra ser sincero, porque vem fazendo toda a construção.
Exatamente.
E agora vamos botar quem que levou mais coisa, né? Mas, tá aí.
Mas vamos seguir aqui no Sem Surpresas, pra falar da direção. Quem estava concorrendo na categoria era o Thomas Vinterberg, dinamarquês de Druk, o David Fincher, por Mank, norte-americano, o Lee Isaac Chung, ele também é norte-americano, mas com origem sul-coreana também. Aliás, o filme Minari é sobre isso, sobre a vinda, né, da família dele pra Los Angeles.
Ok.
Temos também a Emerald Fennell, por Bela Vingança, ela é inglesa. E por fim, a super ultra vencedora, perfeita, maravilhosa, Chloe Zhao, chinesa, por Nomadland. E aqui, Diego, eu sei que todos os questioneiros já ouviram falar que é apenas a segunda diretora a ganhar o Oscar, mas a gente vai enfatizar, a gente vai falar mais uma vez, é preciso ficar na memória. Nós estamos falando da 93ª edição do Oscar. Meus amigos, um século de premiação. Nós temos a segunda diretora a vencer na categoria. A quinta indicada, né? Isso eu acho isso muito assustador. Aí você pensa, pô, mas quantos homens foram? 502 homens foram indicados nessa categoria. Então, assim, é porque as mulheres... E eu poderia dar mais nomes, tá? Aqui a gente ficou 3-2, digamos assim, mas esse ano de 2020, em especial, tiveram muitas mulheres maravilhosas. Eu posso mencionar a Regina King por Uma Noite em Miami. A gente tem também a Elisa Hitchman É o filme Nunca Raramente, Às Vezes Sempre, que é considerado um dos esnobados do Oscar, que merecia muito. Tem a Kelly Richard por First Cow. É um filme que não estreou no Brasil ainda, mas que dos críticos tem muita gente falando que foi o melhor filme de 2020. Então, temos que lembrar também da Emerald Fennell, que foi indicada agora. E aí, claro, fazer menção a Catherine Bigelow, que tinha sido até ontem a primeira e única diretora a ganhar. Ela ganhou em 2010 pelo filme Guerra ao Terror. E aqui também quero destacar, porque ela ganhou em cima do ex-marido dela. O que que aconteceu? O James Cameron, que é o diretor de Titanic e também de Avatar, eles estavam concorrendo tanto a melhor filme, disputando, né, em 2010, melhor filme e melhor direção. E eles são ex-marido, ex-mulher e marido. E ela foi a primeira diretora a ganhar na história do Oscar.
E ganhando de um diretor de peso, né?
E do ex-marido dela. O que deixou um bastidor muito interessante aí.
Interessante.
Então, olha só, gente. Até 2021, eram 5 mulheres apenas indicadas. Em 77, Alina Wertmüller era uma italiana, pelo filme Pasqualino, Sete Belezas. Em 1993, a Jane Campion, é uma neozelandesa, pelo filme O Piano. Ela também ganhou Palma de Ouro em Cannes, foi a única. Aí a gente já aproxima da atualidade. Em 2004, a Sofia Coppola foi indicada pelo filme Encontros e Desencontros. Depois teve a 2010, Catherine, que ganhou. 2018, Greta Gerwig, pelo filme Lady Bird. E agora, duas, Emerald Fennell e Chloe Zhao.
Duas de peso. Tá aí. Tão marcando forte.
Agora, outra coisa que é interessante na categoria de direção é como que nos últimos 10 anos nós tivemos apenas um norte-americano ganhando. Eu fiz essa pesquisa e eu vou fazer uma breve retrospectiva para vocês verem como que nessa categoria há muita diversidade e dando muito peso para os mexicanos. Então, vamos lá. Em 2011, o Tom Hooper ganhou o Discurso do Rei, ele é britânico. Em 2012, o Michel Hazanavicius ganhou pelo Artista e ele é francês. No ano seguinte, o Ang Lee ganhou por Aventuras de Pi. Ele é taiwanês, mas radicado nos Estados Unidos. Em 2014, temos o Alfonso Cuarón por Gravidade. Ele é mexicano. 2015, o Alejandro Iñárritu, que ganhou por Birdman. Ele é mexicano. Em 2016, o Iñárritu ganhou de novo, dessa vez pelo Regresso. Então, vejam, 3 direto aqui, mexicanos. Depois tem o americano Damien Chazelle, por La La Land. Em 2018, Guillermo del Toro, mexicano, ganhou por A Forma da Água. Alfonso Cuarón ganhou de novo em 2019, por Roma. E aí, em 2020, Bong Joon-ho, por Parasita, sul-coreano. E agora, chinesa, Chloe Zhao. Massa, né?
Eita! Bom, já falamos da direção. Agora falta falar dos ator e atriz principal. Ou a gente vai falar do melhor filme e fazer igual o Oscar fez. Vamos fazer igual o Oscar, que a gente sempre gostou, do jeito que é deixar o filme pro final.
É, já que a gente que tá fazendo aqui...
É nosso, Oscar.
Aqui eu errei, ó. Errei feio.
Errei o quê?
As atuações.
Eu não atuei.
Meu bolão aqui, eu tava ganhando tudo, perdi.
Perdeu aí, foi a sua derrocada. Vamos então, vamos primeiro para ator.
Toninho Hopkins. Nossa. Quem diria, Chadwick Boseman estava ganhando tudo, tudo.
Foi o que eu mais comemorei, porque eu realmente queria muito, mas eu não achei que fosse acontecer. E quando aconteceu, eu nem acreditei. Foi realmente uma premiação de um baita de um trabalho, né, gente? Eu vi gente falando que não foi a... Não era um...
Gente, não. Fala aí, o Chachel.
Chachel falando que...
No Globo
tentando
Play.
Justificar, né? Ficou numa saia justa, né? Porque deram pro homem e o homem fez um trabalho, assim, digno de masterclass. Então, quem assiste esse filme, não falar que ele atuou, foi uma atuação regular, tá sendo muito desonesto.
E engraçado, porque essa categoria tava muito disputada, né? O Riz Ahmed é meu super querido também pelo Som do Silêncio.
É uma maravilhosa atuação dele.
Tava muito disputada, ainda tinha o Gary Oldman por Mank, que tava bom, ele é genial mesmo.
Ele é
bom,
ele é um Glenn Close, né? Com Oscar.
E o Steven Yeun por Minari, sul-coreano. Então, Toninho Hopkins, o ator mais velho a ganhar
premiação
o Oscar.
De melhor ator.
83 anos. Eu te fiz essa pergunta lá no cast de meu pai. Eu te pergunto aqui, com 83 anos você vai estar ganhando o quê, Diego?
Ganhando rugas.
Muito bem. Bora de atriz agora?
Bora pra atriz.
Quem ganhou foi Francesinha do meu coração. Eu apenas amo
olha,
ela.
Olha, com um negócio. Eu gosto muito da Francesinha. Ela paga muito de doida, né?
Ela é
eu
doida.
Eu acho que ela realmente é doida.
Ela
porque
é
a pessoa que paga de doida sempre só pode ser maluca.
Ela uivou.
É.
Cara, achei genial.
Foi bem snob, né? dois segundos ali.
Ela fez o uivo dela lá quando foi pro melhor filme, que era o que ela tava realmente esperando ganhar. Quando ela ganhou a melhor atriz, ela não tava, porque a gente tem que lembrar que há 2 anos atrás ela ganhou o Oscar de melhor atriz por os 3 anúncios para um crime. Ela chegou na terceira estatueta dela, ela tinha ganhado por Fargo. E também 3 anúncios pro crime, agora Nomadland. E ela passa na frente da Meryl Streep, não quantitativamente, mas qualitativamente, porque a Meryl Streep tem 3, mas a Meryl Streep ganhou, dentre esses 3 também tem um de coadjuvante. Então tem o Kramer vs Kramer, que ela ganhou em 79, que ela foi coadjuvante. A Meryl Streep também ganhou pela escolha de Sophie em 82, aí melhor atriz. E a Margaret Thatcher, quando ela fez, né, pelo filme A Dama de Ferro em 2011. Ainda tem a Ingrid Bergman, que também tem 3 estatuetas, ela é sueca. E a campeã nessa categoria aí de melhor atriz, na verdade, é a Katharine Hepburn. Não é a Audrey Hepburn, é a Katharine Hepburn com 4 estatuetas.
Eita, eita.
Então, por conta disso, como ela tinha ganhado há pouco tempo, eu não apostei nela.
Acho que Frances bate, hein?
Ela ainda tem muito, muito espaço pra ganhar.
Tem muito espaço pra ganhar.
E
vamos colocar também, né? Ela seleciona os filmes que vai fazer muito bem, né? Muito para o estilo dela. Então, assim, ela é águia nessa questão.
Ela não tem boleto para pagar, eu acho. Sabe aquele ator que tem boleto para pagar de vez em quando tá fazendo uma atuação só por conta da grana?
Pois é.
Ela não, ela seleciona a dedo.
Ela
quem teve a ideia do filme foi ela.
Exato, exato. Leu o livro, curtiu e...
E comprou os direitos.
Incrível, ela realmente é incrível. Mas eu acho ela cada dia mais doida.
Vamos aqui lembrar as outras concorrentes. A Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues, ganhou muita força. Ganhou muita força porque ela ganhou o SAG Awards, que é o Oscar da atuação.
Sim, sim, ela é incrível também.
Se você pensar que aqueles atores que colocaram a Viola pra ganhar o SAG, poxa, e eles votam no Oscar?
Sim, sim, sim.
Ela veio com muitas chances. Temos a Andra Day, estreante no Oscar, que interpretou a Billie Holiday no filme
Excelente
Estados Unidos
atuação,
vs. Billie Holiday.
Excelente.
E estava disputada porque ela ganhou o Golden Globe, o Globo de Ouro. E também temos Vanessa Kirby por Pieces of a Woman.
Outra atuação realmente incrível. Olha, tava pesada isso aí.
E ela ganhou o Festival de Veneza, né? Então...
Só Frances mesmo pra passar a batida e ainda falar em 5 segundos e ir embora. Só vim buscar aqui minha estatueta. Um abraço.
Beijo, fui.
Já o uivei.
E aí, por fim, tem a Carey Mulligan, que foi minha aposta, porque eu sempre acho que o Oscar gosta de atriz nova, né? Tá começando assim, né? Ela já teve indicações anteriores. E tava aqui pela Bela Vingança, eu achei que ela fosse ganhar, porque eu achei que fosse ser o único Oscar desse filme.
Entendi.
Mas perdi feio, perdi rude.
Nossa, perdeu muito feio.
E melhor filme? Agora...
Melhor filme não tinha muita surpresa.
Não tinha, né?
Tava realmente no... Foi por isso, talvez, que não ficou pro final, né? Ia dar na graça nenhuma. Assim como direção, o melhor filme não tinha muito...
E bom lembrar que o Nomadland foi o grande vencedor da noite, porque foi o que saiu com mais estatuetas, que foram 3, ganhou melhor filme, direção e atriz.
Disputadaço, né? O Oscar.
E não ganhou categorias técnicas, né? Que tava muito favorito, que é fotografia, edição, todas essas ele tava com forte pra ganhar. E aí é curioso a gente perceber aqui, destacar que ficou muito disputado. Então, todos os demais filmes ficaram com pelo menos uma estatueta. Então, se a gente for falar que tem Meu Pai, tiveram 2 estatuetas.
Duas estatuetas, meu pai. Ator e melhor roteiro adaptado.
Judas e o Messias Negro, duas estatuetas.
Ator coadjuvante e melhor canção original.
Mank, duas estatuetas.
Fotografia e design de produção.
O Som do Silêncio, duas estatuetas.
Montagem e som.
Minari ou Minari, uma só, né?
Só o Minha, que foi a atriz maravilhosa.
A vovozinha. Lá, a vovozinha, a famosa vovozinha do Minari.
Vovozinha do Minari.
E Bela Vingança?
Uma estatueta com roteiro original.
E por fim, o Sete de Chicago.
Que ficou com o prêmio Glenn Close. Glenn Close.
E aí, Diego, terminamos. Você gostou? Conta aí pra gente.
Gostei, cara, gostei porque finalizou com o Anthony Hopkins levando a estatueta. Ele nem tava lá, depois mandou um videozinho também. Tipo um Francis, né? Ele não é nem Francis, eu nem vou. Nem vou. Já é meu segundo, já. Papai tá aqui, papai ama vocês. Tá aqui, sempre vou estar aí. Quando eu atuar, eu vou estar aí. É aquela, cara, é Francis assim também. Se eu fizer filme, eu tô lá. Sim. Viola Eden, tá pesado.
Muito bom. Eu adorei. É, eu achei que foi uma premiação menos emocionante. É, senti um pouco de falta. Senti calor humano, assim, né? Coisas. É, achei os discursos longos e menos emocionados. Eu achei que o pessoal foi menos militante, inclusive. É, eu destaco o discurso do Daniel Kaluuya, que foi muito engraçado. O discurso da vovozinha do Minari também, uma figura. Também quero destacar a dancinha da Glenn Close. Eu não entendi nada, o cara passando, perguntando, fazendo quiz. Achei meio sem graça.
É uma coisa realmente assim... É porque também perde da tradição, né? A tradição é aquele ambiente do Oscar, realmente, que a gente tá habituado a ver. A gente viu várias vezes. Então perde isso, mas pô, os caras também estão rebolando ali pra conseguir fazer uma... Negócio do momento de pandemia. Então,
foi legal.
Então, de parabéns.
Foi legal. Assim, eles conseguiram colocar algumas pequenas sedes na Europa. Tanto que o Florian Zeller lá na França, ele pegou o Oscar ao ar livre. As músicas também, eles conseguiram fazer um ao vivo, entre aspas, assim.
Sim,
né?
um pré-show, né, pra galera.
Ficou legal. Ficou bom, eles conseguiram fazer.
Ficou ótimo, gente. Imagina se não tivesse. Melhor até assim.
Ainda bem que os Estados Unidos estava avançado em vacinação. É bom lembrar disso também. É uma realidade diferente do que a gente está vivendo. Certamente o próximo já vamos voltar a se abraçar.
Voltar, exatamente.
Acho que eu vou até lá em LA para ver essa...
Vão lá. Eu vou também. Não sei se eles vão me deixar entrar, mas eu vou.
E aí, Diego? Tá questionado o Oscar?
Questionado,
Diego.
Resumão da premiação.
Com comentários. E até ano que vem, não. Até
a próxima questionada.
E o meu Oscar vai para mim. Para mim mesma. Por que não? Se não ninguém votar em mim, eu já tô me votando aí.
Isso aí.
Fui. Fomos.
Fomos. E até a próxima.